Muito bem, vamos então direto ao ponto e quem traz detalhes para a gente do que vem por aí em termos de precificação da roupa e comportamento do mercado é o meu amigo Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Fabre, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, dando o norte, ajudando a gente a entender o que vem pela frente. Semana passada foi uma semana de pressão nos preços, a gente viu até alguns recuos sendo registrados aí na arroba do boi gordo, uma arroba que estava firme, né? Vinha com valorizações seguidas aí nas semanas anteriores, mas essa semana temos pela frente o início de maio. O que que dá para esperar e o que que dá para entender desse maio aí em relação ao comportamento de preços? Seja bem-vindo.
Olá, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite. Olá, todo mundo que está nos acompanhando aí diretamente do Brasil inteiro, né? É isso aí, Alex. A gente assistiu um mês de abril com preços firmes para a arroba do boi, até um pouco mais alongado nessa questão da firmeza do que nós tínhamos de expectativa inicialmente. Nós acreditávamos que seria uma primeira quinzena sustentada para a arroba do boi gordo e a segunda quinzena já trabalhando um pouco mais pressionada, com a questão do avanço do outono e talvez um descarte de bovinos um pouco mais intenso. Não foi o que aconteceu, essa pressão de baixa ela só começou a aparecer no mercado nessa última semana do mês. O que, que a gente interpreta que acabou influenciando o mercado, para essa firmeza, nas três primeiras semanas de abril, né? Mesmo com abates intensos, a gente tem que destacar isso. Segundo os dados do Sistema de Inspeção Federal, os abates de abril, eles vêm firmes. Janeiro, fevereiro e março vieram com bons níveis de abate e agora em abril também tem sido assim. A gente ainda tem uma oferta robusta chegando ao mercado, mas mesmo assim um mercado firme por conta de demanda. E demanda que em abril foi imperada pelo mercado internacional. A questão das tarifas impostas por Trump no começo do mês, elas, na nossa interpretação, influenciaram bastante o mercado de carne bovina no cenário do comprador internacional, colocaram uma certa preocupação no radar, né? Fazendo com que os compradores pagassem mais pela carne bovina exportada em determinados momentos. A gente teve relato de China pagando 6.200, 6.300 mil dólares a tonelada do dianteiro, quando até meados de maio, de março, o preço ali girava em torno de 5.600 a 5.800. Então, houve uma procura maior, uma disparada pelo mercado internacional, em um momento, até meados ali da segunda semana do mês, com um dólar um pouco mais firme ainda. E aí, da segunda metade para cá, o mercado começou a se assentar. Trump colocou um pouco de menos intensidade com relação à guerra comercial, principalmente a outros países. Com China, a conversa ainda segue, mas com outros países houve aquela postergação de 90 dias para as tarifas para quem negociou num primeiro momento com o governo norte-americano. E aí o mercado internacional acabou se arrefecendo um pouco mais, tá? Então, com esse cenário e pós-feriado, um mercado interno um pouco mais fraco, o comprador doméstico, o comprador da indústria frigorífica, ela acabou colocando o pé no freio, né? Isso fez com que a arroba, no finalzinho do mês, nessa última semana agora de abril, caísse. Não é um derretimento da cotação, a gente tem que destacar isso, tá? A gente está falando de um patamar de preços hoje na casa aqui de São Paulo entre 320 a R$325 por arroba, isso boi mercado interno e boi China, mas a gente chegou a ter negócios entre 335, até relatos de 340 para o boi China. Então foi um mercado que perdeu um pouco de sustentação, movimento na nossa interpretação natural, que por hora não preocupa, tá? Às vezes o pecuarista tem aquela lembrança de 2024, 2023, com a arroba derretendo a partir ali de meados de maio, mas não é o que a gente assistiu por hora.
Muito bem. A gente entendeu o comportamento dos preços até então, Fábio. Agora, tá começando maio, com que expectativa? Qual é a história que maio conta para a gente em termos de precificação da arroba?
Perfeito, Alex. É um bom ponto para a gente destacar, tá? Quando a gente olha os últimos 15 anos, de 2010 até 2014, o preço da arroba do boi gordo em São Paulo, isso considerando termos nominais, ele só subiu em maio em um único ano, 2017. E essa alta para a arroba do boi em maio não foi nada espetacular, nada estrondoso. Então, seja ano de fase de alta ou ano de fase de baixa, a arroba do boi gordo em termos de preço médio para maio, ela tende a ser menos firme do que em abril. Então, para o pecuarista que está nos acompanhando já, é uma tendência que ele tem que analisar, que tem que estar no radar dele. Por quê? O primeiro fator é a questão da oferta. O outono pesa mais, né, com relação à qualidade e o vigor nutricional das pastagens, e isso implica para o pecuarista uma maior necessidade de ajuste da sua taxa de lotação. Então, quando a gente analisa os dados de abate, nesse mesmo período, né, de 2010 até 2024, em 13 anos, o abate de bovinos em maio foi maior do que o abate de bovinos em abril. Então, é um comportamento historicamente natural para a oferta e para a precificação da arroba do boi gordo. Estamos falando de um derretimento da cotação da arroba do boi? Não, tá? Quando a gente pega a B3 hoje, a gente tem uma referência que trabalhou até 315, hoje em tela girando em torno de R$ 313 por arroba para o mês de maio. Seria uma queda aí da casa dos seus 9 a R$ 10 frente ao mercado físico nesse momento, a depender do indicador, da referência que a gente estiver trabalhando. Mas, quando a gente para analisar maio de 24, maio de 23, o histórico recente dos últimos 2 anos, é um mercado que tende a ter uma barrigada, mantendo sim um preço firme, na nossa opinião. Um preço historicamente elevado, e com abates de fêmeas, que a gente tem que destacar, como citei no começo aqui da nossa participação, elevados ainda nesse primeiro trimestre. Então, a gente ainda tem um abate, um descarte de fêmeas intenso. E uma demanda que está se impondo à questão da oferta. E a gente acredita que essa demanda ela deve ser um direcionador para limitar esse viés de baixa agora, ao longo do mês de maio. Ele vai acontecer, mas deve ser limitado, tá?
Então você já mostrou para gente que historicamente o mês de maio tem mais oferta mesmo. Sazonalmente é explicado pela perda da qualidade das pastagens, enfim, a gente entende todo esse movimento. Daí o que você está sugerindo é para a gente ficar de olho na demanda. Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter com a demanda então para o mês de maio, Fábio?
São dois fatores principais que a gente levaria em conta, tá, Alex? Primeiro ponto, a gente começa o mês com um feriado, só que com uma população ainda descapitalizada. Ah, vamos parar para pensar, a gente tem agora dia 1º, o dia do trabalho, feriado nacional, poderia haver um estímulo ao consumo de carne bovina, dependendo da região, poderia até haver um feriado prolongado. Aqui em Bebedouro, dia 3 de maio, é aniversário da cidade, é uma exceção, mas enfim. A depender da região, a gente poderia ver um cenário onde o consumo pudesse ser um pouco mais estimulado nesse dia primeiro. Não enxergamos dessa forma porque estamos saindo de um período de final de mês para a entrada do mês subsequente. O que que pode movimentar, na nossa interpretação, consumo no curto prazo? Pelo menos aí na primeira quinzena. O próprio recebimento dos salários é um fato, mas nós temos um dos feriados, por assim dizer, né? Uma das datas comemorativas. Se não a mais importante, a segunda mais para o mercado do boi gordo, que seria o Dia das Mães. Então, é uma data em que a gente interpreta que pode haver um giro maior de mercadoria nesses primeiros 15 dias do mês, pode acabar favorecendo o escoamento de carne bovina, mesmo com essa oferta vindo um pouco mais forte, tá? Isso para mercado interno, então seria um fator que limitaria esse viés de queda para a cotação da arroba do boi. E aí, quando a gente passa para o segundo ponto, que tem sido destaque nesse começo do ano, é exportação. Até o momento, em abril, a gente vê um cenário de aquecimento da exportação. Janeiro, fevereiro, março e abril já dá para a gente cravar isso, com recordes de exportação para os seus meses em relação ao histórico, né, para eles. E em maio a gente acredita em um cenário que deve seguir com uma exportação aquecida. Tá? O contexto hoje de carne bovina no mercado internacional é de preços elevados. A questão da guerra comercial tende a beneficiar o mercado brasileiro, olhando tanto para a China quanto para Estados Unidos, que são nossos dois principais clientes. E nós temos o destaque da abertura de mercado nos últimos anos. Isso deve favorecer, na nossa interpretação, que o ritmo de exportação em maio ele siga aquecido. Então, são dois fatores que juntos eles devem limitar o viés de queda para a arroba do boi gordo, mas pensando em exportação, com atenção ao dólar, que vem numa trajetória de queda. Isso acaba tirando um pouco de margem da indústria exportadora, com preços relativamente menores para carne bovina exportada, como eu citei agora há pouco, a gente chegou um bid ali de 6.200 China comprando dianteiro, hoje já mais próximo de 5.800 novamente, né, 5.800, 5.700. Então isso coloca uma certa pressão para a indústria frigorífica também. Então soma-se aí um fator de margem um pouco mais apertada, uma oferta um pouco mais relevante, deve colocar uma certa pressão para a arroba do boi gordo, limitada em função do volume que vem muito forte nesse começo de ano. Volume demandado pelo mercado externo, com o mercado interno podendo dar tração com o Dia das Mães pela frente.
Resumindo então, Fábio, a gente pode ver uma pressão negativa assim nos preços, mas nada muito intenso. Afinal de contas, a gente tem aí o fator demanda podendo ajudar a limitar pelo menos uma pressão mais baixista de preços ao longo do maio. Daí você citou que a gente tem precificado para maio na B3, que hoje está na casa dos 313, se eu não me engano, pelo que você falou. Podemos imaginar algo em torno dos 310, 315 para maio, Fabre?
Alex, estaria no meu radar, tá? Está, na verdade, no nosso radar. Seria talvez um piso, pensando aqui em São Paulo. Na nossa interpretação, quem deve sentir um pouco mais são as praças no interior do país. A questão do outono, ela deve pressionar um pouco mais o interior do país. E aqui em São Paulo, a gente vê um cenário onde essa pressão nas praças do interior podem acabar trazendo mais oferta para o mercado paulista, tá? Então, essa seria a interpretação. Talvez um 310 como um piso para a arroba do boi gordo dentro dos próximos dias, próximo mês, para o mês de maio, tá? Essa está sendo a nossa interpretação. Tem sido até uma conversa que a gente tem tido com outros agentes do setor, que eles falam nessa referência: olha, a gente vê o mercado um pouco mais pressionado para maio, mas não acreditamos numa arroba abaixo de 300, talvez 310 como o seu limite para pressão de baixa, isso para São Paulo. Para outras regiões, aí sim a arroba pode voltar abaixo de R$ 300. A gente tem visto o Mato Grosso com arroba acima de 300, temos visto Minas Gerais com arroba acima de 300. Essas praças talvez possam sentir um pouco mais nos próximos dias, no caso, nas próximas semanas, com o avançar do mês de maio, principalmente em função da oferta chegando mais forte.
Ô, Fábio, só para a gente arrematar aqui a questão da oferta, né? Tá todo mundo muito de olho no que pode acontecer com a oferta de fêmeas, principalmente. É um momento em que tem essa oferta aí chegando também ao mercado, mas existe uma teoria de que houve uma antecipação desse abate de fêmeas no primeiro trimestre, tanto que a gente viu uma participação muito intensa, muito grande aí de fêmeas nas escalas de abate ali nos 3 primeiros meses do ano. Qual que é a expectativa de vocês aí na Scott, em relação à presença de fêmeas ou à participação de fêmeas nas escalas?
Alex, esse ponto é muito bom, tá, da gente citar, porque janeiro, fevereiro, março e abril, ainda com os dados parciais, segundo os dados do Sistema de Inspeção Federal, mais de 40% de participação de fêmeas nos abates, tá? Então, todos os meses anteriores aqui que eu citei, com mais de 40%, e agora em abril chegando a uma participação média de 48% até a semana passada. Não conferi os dados de sexta e agora de segunda-feira. Então, a gente ainda vem com presença de fêmeas bem intensa com relação aos abates. Acreditamos nesse contexto de antecipação, porque houve todo o cenário de queimadas ao longo do período de recuperação do vigor das pastagens, ali, aquele período pré-estação de monta, entre agosto e setembro, até um pouco de outubro, pegando também queimadas, pouca precipitação chegando no centro-norte do Brasil. Isso acabou, na nossa visão, forçando um pouco dessa venda agora no começo do ano. E aí, quando a gente analisa o histórico para maio, não muda muita coisa. O que nós temos aqui de histórico, aqui nos últimos 14 anos, 15 anos, né, de 2010 até 2024, a participação de fêmeas nos abates, ou o volume de fêmeas que foi para os abates, em maio, foi maior do que no mês de abril. Então, é algo que também a gente deve ter chegando no mercado aí, uma presença de fêmeas ainda relevante na questão de oferta, tá? Eu consideraria talvez uma virada dessa participação, uma diminuição dessa participação mais expressiva a partir de junho e julho. O que que a gente deve ter, tá? Enquanto nós vimos em 2023 e 2024 uma participação massiva se estendendo até segundo semestre, Quando a gente pega 2023, era setembro, a participação de fêmeas ainda seguia muito intensa no Brasil. 2024, agosto, com muita fêmea ainda chegando nos abates. A gente deve ter nesse 2025 um primeiro semestre concentrando essa participação, algo que seguiria o comportamento histórico, mas um segundo semestre já um pouco menos intenso com relação às fêmeas depois dos 2 últimos anos de descarte. Então, essa está sendo a nossa interpretação. Um comportamento de primeiro semestre dentro da naturalidade, mas que deve daqui para frente perder um pouco dessa intensidade, com destaque a junho adiante, tá, Alex?
Show de bola, muito bom, Felipe Fabre, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e de estar traduzindo o mercado para a gente, principalmente trazendo esse histórico, né, do mês de maio, como você disse. O histórico ele tende a se repetir, obviamente, né, com algumas exceções, mas nesse período que você trouxe para a gente aí de 14, 15 anos aí, a exceção foi de um ano apenas. Então a história tende a se repetir de novo, pelo que a gente está vendo aí, e, portanto, é a atenção na hora de negociar, a atenção na hora de fazer a reposição, enfim, os cuidados, principalmente para manter uma margem positiva aí e evitar qualquer deslize nesse momento de pressãozinha nos preços. Depois, segundo semestre, a história é outra e a gente volta aqui para contar um pouquinho mais da expectativa de vocês aí da Scott Consultoria em relação ao segundo semestre. Mas por enquanto, muito obrigado, Felipe Fabri. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alex. Estamos à disposição. Um forte abraço.